Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
Essas imagens mostram que o ex-presidente chegou na embaixada da Hungria o dia 12 de fevereiro. E a gente, no New York Times, analisou muitas gravações de 4 câmeras de 3 dias dentro da embaixada. E o ex-presidente não saiu até o dia 14 de tarde.
Logo que o jornal americano revelou a estadia de 2 dias de Jair Bolsonaro numa embaixada, um território inviolável, o ex-presidente fez pouco caso.
Porventura dormir na embaixada, conversar com o embaixador, algum crime nisso?
Em nota, a defesa de Jair Bolsonaro declarou que ele mantém um bom relacionamento com o primeiro-ministro Viktor Orbán, com quem se encontrou na posse do argentino Javier Milei. Que ele foi convidado a se hospedar na embaixada, onde, nos 2 dias, conversou com autoridades húngaras sobre o cenário político dos 2 países.
O episódio levanta suspeitas. 4 dias antes, o ex-presidente havia sido alvo de uma operação sobre tentativa de golpe de Estado.
A Polícia Federal esteve na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, para apreender o passaporte dele.
Depois de a visita inusitada de Bolsonaro à embaixada vir a público, a PF decidiu investigar se ele desobedeceu ou não alguma proibição imposta pelo Supremo Tribunal Federal. E o ministro Alexandre de Moraes precisou dar prazo para Bolsonaro se explicar.
Se as forças policiais, a própria justiça, quisesse entrar de alguma maneira, pedir para Bolsonaro dar explicações, ele estava sob guarda de outro país e não estava salvo do poder. Essa é a gravidade.
Quando você vê um ex-presidente da República se refugiando, é um atestado até para um setor que votou nele. Opa, ele está com medo de quê? Ele tem culpa no cartório?
Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a visita misteriosa de Bolsonaro à Embaixada da Hungria. Um episódio para entender se o ex-presidente descumpriu ou não medida cautelar imposta pelo STF e quais as possíveis implicações desse ato. Eu converso com o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho, ex-secretário nacional de Justiça e que considera haver elementos para se decretar a prisão preventiva do ex-presidente. E com Maristela Basso, professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo e que considera não haver esses elementos para se decretar a prisão preventiva do ex-presidente. Quarta-feira, 27 de março. Augusto, desde a operação da Polícia Federal há Tempus Veritatis, que foi deflagrada em fevereiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro está cumprindo medidas cautelares e, entre essas medidas, a proibição de deixar o país, tanto que teve o seu passaporte retido. Então eu te pergunto, você considera que Bolsonaro descumpriu a medida cautelar, lembrando que não houve decretação de prisão preventiva na Tempus Veritatis?
Sim, descumpriu, mas deixa eu contextualizar um pouco. A prisão preventiva no Brasil, o que, que diz o Código de Processo Penal, é o que, que a jurisprudência, principalmente dos tribunais superiores, entende. Primeiro, a prisão preventiva ela é sempre excepcional. A regra no nosso código é a liberdade. Por quê? Por uma razão bem simples. Quem ainda não foi condenado com um trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória tem sobre si a presunção de inocência, que é uma garantia constitucional. Então, se todo mundo é presumivelmente inocente até o trânsito em julgado de uma sentença condenatória, para prender alguém antes dessa sentença, a lei estipula requisitos muito objetivos e muito criteriosos que estão ali no artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, a prisão preventiva ela só pode ser decretada se observados ali a infringência de algum daqueles requisitos que a lei assim estipula. O legislador, em 2019, principalmente em razão da banalização do uso das prisões preventivas, elencou uma nova modalidade, que seria o quê? Seriam medidas cautelares alternativas a uma prisão preventiva. O que significa isso na prática? Primeiro, o legislador, na hora de aplicar uma medida cautelar, ele tem que verificar se seria o caso de se decretar uma preventiva. Se não é caso de preventiva, eu não tenho como falar numa medida cautelar alternativa a uma prisão preventiva. Então, verifica-se, portanto, com base no artigo 312, se é caso de decretar uma preventiva, mas, indo além, por ser a preventiva uma medida excepcional, existe a possibilidade de se aplicar o que a gente chama de uma medida cautelar alternativa. Se ela for satisfatória, e o legislador, se o aplicador da lei, a bem da verdade, entender que ele pode aplicar uma cautelar ao invés de decretar uma preventiva, ele pode assim fazer. Foi o que o ministro Alexandre de Moraes, com bastante cuidado, fez em fevereiro. Ele analisou, é caso de preventiva? Sim, ele tem elementos para preventiva, mas no caso específico, eu entendo que eu posso aplicar uma medida cautelar alternativa, qual seja, no caso específico, devolver passaporte, proibição de se comunicar com outros investigados, proibição de deixar o país, perda de função pública para pessoas que ainda estavam em cargos. Essas são medidas cautelares para não se prender. Isso foi então determinado em fevereiro. Uma das medidas cautelares era justamente a entrega do passaporte para quê? Para evitar o risco de fuga. Um dos requisitos do artigo 312, aquele que diz quando é possível decretar uma prisão preventiva, diz o seguinte, que a prisão preventiva ela é possível de ser decretada para futura aplicação da lei penal. Em outras palavras, decreta uma preventiva antes de uma condenação para evitar que o acusado, lembre, ele não tem condenação ainda, que o acusado fuja. A partir do momento que o ministro Alexandre Moraes verificou essa possibilidade de fuga, ele falou, ao invés de prender, eu vou decretar uma cautelar, e uma cautelar nesse caso seria reter o passaporte e proibir a pessoa de deixar o país. Agora, indo para a tua resposta que eu já respondi no início desta minha fala. Eu entendo que houve o desrespeito a uma medida cautelar aplicada em fevereiro? Sim. Houve, portanto, é um caso, e eu falei publicamente já em redes sociais, em outras conversas que eu tive, é um caso típico de decretação de uma prisão preventiva. É um exemplo, vamos dizer assim, de livro, né? Exemplo dos bancos escolares, de faculdade, ali, exemplos em que nas salas de aula a gente aprende. Esse seria um caso exemplo e típico de possibilidade, sim, de decretação agora de uma prisão preventiva.
Agora, se o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito, tiver o mesmo entendimento que o seu, de que houve um descumprimento de medida cautelar, a próxima medida poderia ser a prisão preventiva, por exemplo, ou há outras medidas alternativas à prisão mais brandas, já que você nos explicou que a lógica brasileira é a liberdade e não a retirada de liberdade, a supressão da liberdade?
Sim e não. Meio difícil agora a minha resposta, mas eu vou explicar o porquê. Sim, ele poderia já decretar uma prisão preventiva, porque ele já decretou prisões preventivas em casos bastante semelhantes. E um exemplo aqui é o caso do Daniel Silveira.
A decisão da prisão foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele se baseou num relatório da Procuradoria-Geral da República. O documento aponta que Daniel Silveira cometeu pelo menos 30 infrações no uso da tornozeleira eletrônica.
Houve uma prisão preventiva decretada em face da possibilidade de fuga por ele supostamente ter feito movimentações de pedir asilo político para algum país. Portanto, já há uma decisão semelhante que envolveu um caso parecido com a situação que nós tratamos agora de Bolsonaro em que o ministro Alexandre de Moraes decretou uma prisão preventiva. Portanto, sim. Agora, não aonde? Existe ainda uma medida cautelar que não foi aplicada pelo ministro Alexandre de Moraes ali em fevereiro, que poderia ser aplicada, que é a medida cautelar mais extrema, por assim dizer, que seria uma prisão domiciliar com uso de monitoramento eletrônico, ou seja, tornozeleira eletrônica. O ex-presidente Bolsonaro teria que ficar preso domiciliarmente se utilizando de uma tornozeleira eletrônica. Essa poderia ser uma saída, digamos assim, intermediária que o ministro Alexandre de Moraes pode dar ao caso para não decretar agora uma preventiva, mas aí dá o máximo de uma medida cautelar alternativa à prisão que o nosso regramento estipula.
Agora, pelo que você nos diz, Bolsonaro correu aí inúmeros riscos ao ficar 2 dias na embaixada da Hungria em Brasília. Eu sei que você suspeita que o presidente poderia estar cavando uma prisão preventiva, uma própria prisão, mas como isso com certeza vai gerar estranhamento para quem nos ouve, ué, mas como uma pessoa cava a própria prisão, que lógica isso teria? Eu queria que você nos explicasse que raciocínio você fez nesse caso.
Aí, Natuza, é uma análise muito mais política do que propriamente jurídica. Vamos lá, uma prisão preventiva, justamente por ela ser excepcional, ela não pode perdurar por um longo período. Houve no passado prisões preventivas, e até há hoje, infelizmente, prisões preventivas que duram anos, o que é absolutamente ilegal, não é para isso que serve uma prisão preventiva. Eu vejo com dificuldade uma prisão preventiva do Bolsonaro sendo decretada agora em abril, se sustentando por muitos meses. Existe a possibilidade, eu estou fazendo uma construção hipotética, se uma prisão for decretada agora, daqui a alguns meses, os requisitos, os motivos pelos quais essa prisão foi decretada, eles perdem a força no decorrer do tempo. E aí essa prisão ela teria que ser novamente substituída por uma medida cautelar alternativa à prisão. Então, prender preventivamente o Bolsonaro agora e colocar ele, entre aspas, em liberdade com uma medida cautelar daqui a 3, 4 ou 5 meses, colocaria ele em liberdade às vésperas da eleição municipal. O que, evidentemente, do ponto de vista político, é um trunfo. Porque Bolsonaro vai se utilizar, como já tem feito no passado, a alegação de que ele é um perseguido político, de que o Supremo está exacerbando sua competência, está julgando de forma ilegal os apoiadores do governo dele. Portanto, seria um trunfo para Bolsonaro eventualmente ser preso agora e colocado em liberdade às vésperas de uma eleição municipal. Isso certamente faria aí um uso político dessa liberdade e dessa revogação de uma prisão preventiva.
Agora, Augusto, para terminar, você tem dito que o ministro Alexandre de Moraes tem sido cauteloso ao autorizar operações e medidas cautelares contra Bolsonaro. Queria saber por que você acha isso e se ajuda ao não se decretar a prisão preventiva de Bolsonaro poderia ajudar a afastar teorias de que o ex-presidente é vítima de perseguição, se você acha que essa é uma preocupação do ministro Alexandre de Moraes.
O ministro Alexandre de Moraes tem sido extremamente cauteloso no transcorrer dos últimos meses, em todas as operações, em todas as decisões também aí, que tem um impacto político que ele vem tomando. Ele poderia, como fez no passado, já em outros casos, decretar uma preventiva, porque elementos para decretar uma preventiva já existem. Ele tem tomado bastante cuidado, ele tem, vou te dizer, um cuidado bastante básico que ele teve. Ele intimou a defesa do ex-presidente Bolsonaro para que em 48 horas explique as razões pelas quais ele se escondeu, se hospedou, ou seja lá que outra palavra a gente pode usar, na Embaixada da Hungria.
Em 12 de fevereiro, 4 dias depois de a Polícia Federal recolher o passaporte dele, o ex-presidente chegou de carro. Minutos depois, apareceu ao lado do embaixador húngaro, Miklós Raumai, e mais 2 homens. Pouco mais de 1 hora mais tarde, o jornal afirma que funcionários da embaixada carregaram roupas de cama. No dia seguinte, 13 de fevereiro, Bolsonaro apareceu manuseando um celular. Na tarde do dia 14, ele caminhou até o carro, que partiu em seguida.
Ele obrigatoriamente precisaria fazer isso? Não. Isso é um cuidado, um zelo a mais. Se tratando de um ex-presidente, se tratando de um momento político delicado, é evidente que ele tem pretendido se cercar de todos os cuidados jurídicos, mas também de todos os cuidados políticos de toda e qualquer decisão que ele vem tomando.
Então, embora você veja aí elementos de sobra para prisão preventiva, eu estou entendendo que você acha que o ministro Alexandre de Moraes não a decretaria por cuidado para não queimar a largada, é isso?
Olha, se pegar o histórico do ministro Alexandre, esse cuidado que ele teve, ele teria uma cautelar ainda para aplicar que ele não aplicou, que é essa que eu disse, que é a tornozeleira eletrônica e uma prisão domiciliar. Ele pode fazer isso? Pode. É uma resposta dura, postura do presidente Bolsonaro? É. Mas que há elementos neste momento para se decretar uma preventiva, eu não tenho dúvidas. E sendo eu um crítico à banalização e à utilização de prisões preventivas, como nosso país, infelizmente, ainda continua fazendo. Tribunais superiores, muito menos. Mas juízes e juízes de primeira instância, principalmente tribunais de justiça estaduais, têm decretado e mantido prisões preventivas que são, no meu ponto de vista, absolutamente legais, o que não é o caso deste episódio envolvendo o presidente Bolsonaro.
Augusto, muito obrigada pelas explicações. Foi um prazer receber você de novo aqui no assunto.
Estou sempre à disposição.
Espera um instante que eu já volto para falar com a Maristela.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Maristela, eu falava há pouco com o advogado Augusto de Arruda Botelho e ele entendia que o fato de Bolsonaro ter se hospedado na Embaixada da Hungria por 2 dias já configuraria elementos para uma prisão preventiva. Eu sei que o teu entendimento é diferente, eu queria te ouvir sobre isso.
Eu entendo diferente na medida em que todas as pessoas estão livres para ir e vir até que uma sentença condenatória, a qual não cabe mais nenhum recurso, né, como a gente diz, transitado em julgado, determine que a pessoa deva seguir para um regime fechado num presídio. Enquanto isso não acontece, nós todos somos livres para ir e vir, visitar embaixadas, visitar consulados. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não pode viajar. Esse foi o compromisso que ele assumiu por conta da ordem, da determinação do ministro Alexandre de Moraes. Mas não viajando, não saindo do país, ora, ainda somos livres e podemos entrar e sair dos lugares que desejamos, especialmente se for uma embaixada também.
Aí acho que vale a pena deixar bem, bem claro para quem nos acompanha sobre o que é o território de uma embaixada, né? Porque houve uma discussão de se o território de uma embaixada poderia ser considerado um território húngaro e depois se esclareceu que não. Vem daí o fato de haver confusão, a diferença de ser caracterizado como um lugar inviolável e um território estrangeiro.
Muito antigamente, Natuza, digamos no final do século XIX, ainda se defendia que a embaixada era uma extensão do território que a embaixada representa. Mas essa, digamos, essa teoria, ela caiu por terra já um pouco antes até da Segunda Guerra. Já se entende que a embaixada, assim como os consulados, não são extensões territoriais, não existe uma extensão de um território dentro de um outro país, dentro de um outro território.
Quem já foi chamado a dar explicações hoje, nessa segunda-feira, foi o embaixador da Hungria. Foi convocado ao Itamaraty para conversar com a secretária de Europa e América do Norte, embaixadora Maria Luísa Escorel. Esse encontro durou cerca de 20 minutos e que o embaixador húngaro se recusou a dar detalhes e os motivos da hospedagem de Bolsonaro. Essa é a segunda vez em menos de 2 meses que ele é chamado para prestar esclarecimentos envolvendo posicionamentos da Hungria em relação a Jair Bolsonaro. Para a gente lembrar, em fevereiro, o embaixador precisou falar com o Itamaraty sobre uma postagem do primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, que acabou saindo em defesa de Bolsonaro ali no dia 8 de fevereiro, lembrando, mesmo dia daquela operação da PF.
Hoje se entende, até porque as convenções internacionais que determinam as relações diplomáticas e as relações consulares, essas convenções deixam claro que a embaixada nada mais é do que uma representação, assim como o consulado, de uma representação do seu país em outro país. E pela reciprocidade, pelo princípio da reciprocidade, a uma embaixada, e assim como a um consulado, se concedem imunidades de jurisdição de execução, ou seja, a polícia não pode penetrar, nem o poder judiciário pode penetrar, porque pela reciprocidade, a polícia do país daquela embaixada, a polícia, o poder judiciário do país daquele consulado, também não penetrarão na embaixada do Brasil, no outro território.
Agora, uma dúvida. E se tivesse sido decretada prisão preventiva de uma pessoa, qualquer que seja ela, e essa pessoa vai para a embaixada, aí sim é considerado fuga? Pode ser considerado fuga, mesmo sendo a embaixada um território brasileiro, apesar de inviolável?
Sim, sim. É um território brasileiro, mas que, por reciprocidade, goza daqueles privilégios de ser uma embaixada e as imunidades por ser uma embaixada e por ser um consulado. Se uma pessoa fosse o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, seja uma pessoa que não teve um cargo público, uma pessoa como nós, que decretada prisão preventiva ou até mesmo a prisão definitiva, né, corresse para uma embaixada ou corresse para um consulado e lá pedisse asilo diplomático, ou pedisse proteção diplomática, pedisse proteção, olha, eu vou ficar protegido aqui, não deixa ninguém tocar em mim, ou asilo, me manda para o seu país lá que você, embaixada, representa, porque eu estou aqui correndo risco de ser preso nesse país, a polícia brasileira não pode penetrar aquele edifício, nem mesmo aquele muro, não pode ultrapassar o portão, em nenhuma hipótese.
Mas aos olhos da legislação ou da justiça brasileira, aquilo seria considerado fuga uma vez que a prisão tenha sido decretada, né?
Sim, poderá ser expedido um mandado de prisão, porque nessas hipóteses, Natuza, a pessoa vai ficar ali esperando uma oportunidade de se asilar, ou seja, de ir para o país que aquela embaixada representa. porque ficando no edifício, ela vai ficar cercada, né? Ela vai ter uma prisão diplomática, porque ela não poderá sair daquele edifício. E isso traz uma série de constrangimentos, tanto para o embaixador, para os agentes diplomáticos que estão trabalhando, que vão ter que fornecer ali alimentação, cuidados, higiene para aquela pessoa, indefinidamente, e até mesmo porque essa pessoa, muito provavelmente, será visitada pelos seus familiares. Então, tem que receber amigos, tem que receber pessoas, e a embaixada não é um hotel, por melhor que sejam as instalações. Então, a embaixada vai tratar de levar essa pessoa para o país que a embaixada representa. Isso é muito difícil, isso acontece a todo momento, mundo afora, né? Os embaixadores recebem as pessoas e depois fazem aí um plano de fuga para tirá-las do país. Muitas vezes se cria até um corredor humanitário para um acordo entre a embaixada, entre o embaixador e o presidente daquele país, que forme um corredor humanitário para que aquela pessoa possa ser transportada até o aeroporto e do aeroporto em segurança aí para o país que aquela embaixada representa.
Você mencionou que uma pessoa pode ficar numa embaixada pedindo apenas proteção ou ela pode pedir asilo político. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? E o que é necessário para formalizar um pedido de asilo, Maristela?
A proteção diplomática acontece quando a pessoa se vê correndo risco de vida ou porque um inimigo capital lhe está perseguindo ou porque até mesmo alguém do governo, alguém das forças armadas, das forças militares, da força de proteção daquele país está perseguindo, ou porque aquela pessoa ainda está aguardando um recurso que está para ser julgado do Poder Judiciário, então ela teme pela sua vida momentaneamente, ou ela quer se proteger de uma prisão arbitrária momentaneamente. Então ela corre para uma embaixada no sentido de dizer, olha, eu vou ficar aqui até que os meus inimigos sejam capturados, ou até que o Poder Judiciário examine o meu pedido, ou até que essa ameaça não caia mais sobre mim. Então, eu quero ficar aqui temporariamente. Temporariamente por quanto tempo? 10 dias, 15 dias, um mês? Ora, o Assange ficou numa embaixada em Londres por muitos meses, né?
O fundador do WikiLeaks foi preso depois de quase 7 anos refugiado na embaixada do Equador em Londres. Julian Assange é acusado de pirataria cibernética e conspiração pela Justiça dos Estados Unidos. Assange foi um dos responsáveis por um dos maiores vazamentos de documentos secretos da história do governo americano.
Mas quando ela não tem essa sensação de temporariedade do seu problema, da sua ameaça, ou seja, ela quer deixar o Brasil, ela quer deixar o país, porque ela não vê mais como se inserir naquela sociedade, naquele meio político, ela é perseguida, seja pela sua raça, pela sua etnia, pelas suas convicções políticas, ela não quer mais ficar porque ela corre risco, e esse risco não tem tempo previsto. Então, ela se apresenta na embaixada ou no consulado, diz, olha, eu quero asilo político, eu quero que vocês me levem para o país de origem de vocês, eu quero que a embaixada me leve para o país que a embaixada representa. Então, é preciso que o embaixador, que o pessoal da diplomacia que está ali, tenha uma certa simpatia pelaquela pessoa e entenda que, de fato, ela corre risco.
O que é o caso da Hungria, a proximidade entre o ex-presidente Bolsonaro e o Viktor Orbán.
Considero o seu país o nosso pequeno grande irmão. Pequeno se levarmos em conta as nossas diferenças nas respectivas extensões territoriais. E grande pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidos em 4 palavras. Deus, pátria, família e liberdade.
Mas essa é uma outra história. Eu queria te ouvir sobre a perspectiva do juiz, porque veja, vamos supor que haja no futuro uma possibilidade ou uma iminência de decretação de prisão. Embora você considere que não há elementos para uma prisão preventiva pela liberdade de ir e vir e pelo fato de o território da embaixada não ser um território estrangeiro, enfim, todas as suas explicações, o fato é que agora o juiz do caso fica mais em alerta, porque ele sabe que se houver circunstância para a decretação da prisão, pode haver ali um planejamento de fuga, eventualmente revelado pela hospedagem de 2 dias na embaixada no período do carnaval. Um juiz de posse dessa informação, né, de que essa pode ser uma estratégia de alguém, do ex-presidente ou de qualquer pessoa, Que medidas ele pode tomar para assegurar que, uma vez decretada a prisão, aquele alvo não se dirija a uma embaixada, por exemplo, para tentar se proteger da ordem de prisão?
É, ele tem que sincronizar a publicidade desse mandado de prisão com a Polícia Federal, né? No caso, se a investigação corre pelo Supremo Tribunal Federal, como nesse caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele sincroniza. Nesse momento, ele está assinando o mandado de prisão? Sim. Nesse momento, a Polícia Federal já está no entorno dos locais onde provavelmente o ex-presidente se encontra, na sua residência em Brasília, na sua possível estada, na residência dele no Rio de Janeiro. Eles já estão monitorando essa pessoa, já estão monitorando o ex-presidente, então a Polícia Federal já está uns 2, 3 dias sabendo que ele então se dirigiu de férias para um determinado lugar, está num determinado hotel. Quer dizer, tudo isso eles fazem de uma forma sincronizada para não perder a prisão, para que aquele que vai ser preso, no caso estamos falando da possibilidade do ex-presidente, ele não fuja, até mesmo por uma embaixada, né? Coloque uma viatura da polícia em algumas esquinas perto da região das embaixadas em Brasília, mais próxima daquelas embaixadas onde provavelmente o ex-presidente iria, aí nós estamos falando de Hungria, nós estamos falando de Turquia, nós estamos falando de Argentina, a Rússia, países nos quais o ex-presidente já revelou uma certa simpatia com os seus chefes de Estado, chefes de governo. E é interessante a gente observar, Natuza, que no que diz respeito à Argentina, que é um país com o qual o ex-presidente tem aí relações amistosas com o presidente atual, o Javier Milei, não é preciso nem entrar com passaporte, né?
E lembrando que a gente está tratando aqui de um cenário hipotético, já que quem levantou essa bola foi o próprio ex-presidente ao ficar 2 dias de maneira pouco explicada na embaixada de um país aliado, né?
Pouco transparente, né? E também se poderia pensar, levando em consideração o temperamento do presidente, que é uma ex-presidente, pode ser que ele tenha ido fazer essa, digamos, esse pernoite, né, na embaixada, para testar as águas, para ver até onde o ministro Alexandre Moraes vai. Quer dizer, será que agora ele vê isso como uma fuga, como um pedido de asilo, de proteção diplomática? Será que ele decreta? Vamos ver até onde ele vai.
Meu entrevistado anterior, Augusto Botelho, também levantou essa mesma hipótese. E ele, inclusive, falou do caso Daniel Silveira, porque ele entende que o Daniel Silveira, o deputado que foi preso justamente por ter consultado 4 embaixadas solicitando asilo. O Alexandre de Moraes, naquele momento, entendeu que cabia a prisão preventiva. O que você acha disso? Quais semelhanças e diferenças você enxerga no caso Daniel Silveira e no caso da hospedagem de Bolsonaro numa embaixada?
É o personagem, é um ex-presidente da República. É muito difícil com o apoio todo que ele tem. Nós sabemos que ele ainda conta com apoio, não é? A comoção que essa prisão iria trazer, talvez gere até em benefício para o próprio ex-presidente, né? Que mais uma vez se mostrará perseguido e mais uma vez se mostrará aí vítima de um ministro, ao ver do ex-presidente, um algoz. Então, o ministro Alexandre de Moraes foi muito consciencioso, porque ele teve que pôr na balança muitos ingredientes, né? E mesmo diante de uma possibilidade, sim, real, de que isso significa pedido de asilo, pedido de proteção, fuga, ele pesou e disse, olha, vou aguardar um pouco mais para não fazer um mandado de prisão heróico, né? Que vai trazer muito mais, digamos, mal-estar do que o bem-estar de prender alguém que deve ser preso pelos males que, porventura, possa ter causado à sociedade.
Maristela, muito obrigada por trazer seu ponto de vista aqui no assunto. Te agradeço muito a conversa.
Muito obrigada a você, Natuza. Um beijo e um abraço.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.